בעזרת השם, דף צדי וו, זאת אומרת, זה שבת. תסתמו דף צדי וו, דף מימר הלינה, אמר רב אסי. פרינטיני הפרוסמה סוגיה, דמוס כחביזה ופונטו כשאבים אנטריורמנטי. איזה שם קונסטו להלכה ג'ון כלי, הוא אוטנסיליו. É um utensílio completo. Recebe a impureza de utensílios. Tem aqui a categoria de utensílio com relação a misturar mei ratat, ou seja, a água da fonte, maim chaim, com a cinza da parado, para fazer aquela mei ratat, a água que purifica a impureza do falecido. Tem que ser um utensílio. Com relação a utensílios, existe uma categoria aqui. Existe um utensílio perfeito. Um utensílio que faz sua função. Se é um utensílio quebrado, furado, não faz mais sua função, então não recebe mais a impureza de Kelim, e não é suficiente também para misturar aqui a água da fonte com a cinza da parada, mas não é mais um utensílio. Já vimos esse conceito no DAF anterior. Vimos também que se tem um caco de barro, e tem lá um furo que sai de dentro para fora líquidos, já não é mais um utensílio, não recebe mais a impureza de utensílios, mas se tem um vaso inteiro de barro, não é um caco, e tem lá um furo que é motzimashke, sai de dentro para fora líquidos, então continua sendo um utensílio, recebe a impureza de tomate kelim. Agora a Gemara vai lidar qual é a diferença se é um caco de barro ou é um utensílio completo de barro, que vai mudar aqui o volume e a área do furo. Fala a Gemara Maravasi, Shonim, os sábios da Braita explicaram, se tem um vaso grande de barro, perfeito, então o furo que invalida ele é bekones mashke, é o suficiente para entrar de fora para dentro líquidos. É um buraco maior do que um buraco que sai de dentro para fora líquidos. Só esse buraco grande invalida esse utensílio completo para não receber mais a impureza de tomate kelim. Velamru motzi mashke, lalinyan gistra bilvad. Só foi dito esse furo que tem uma área motzimashke, que sai de dentro para fora líquido, somente com relação a um caco, uma gistera. Fala, mas tá, qual é a diferença entre uma gistera e um kli heres? Fala, mas outra, beredra nachman, defiche elomrim hava gistera le gistera. O conceito é o seguinte, se a pessoa tem lá uma gistera, um caco de barro que furou, a pessoa... ele não faz aqui um conserto para essa guistra. Se essa guistra quebrou, a pessoa joga isso fora. Não traz um caco para consertar esse primeiro caco. Joga isso fora. Uma vez assim, já se invalida, não é considerado mais um kli. Porém, se tem um utensílio grande e tem lá um furo que é motzimash, que sai líquido de dentro para fora, a pessoa não joga isso fora. Ele traz um caco, coloca fora dele, conserta ele. Uma vez assim, continua sendo um kli, continua sendo um utensílio e recebe a impureza e também é bom para fazer a mei ratat. Continua, Amarula, Prigebatre Amorai Bemarava. Falou Ula, dois sábios discutiram na terra de Israel, Rabi Yossi Berabavim e Rabi Yossi Bar Zivda. Rabi Yossi, filho de Rabavim e Rabi Yossi, filho de Zivda. Hadamar que Motsi Rimon e Hadamar que Shoresh Katan. Vimos também com relação a um vaso, um atzitz nakuv, um vaso que tem um furo embaixo, que se tem lá um espaço que passa por lá uma raiz, então as plantas que estão nesse vaso e estão lá colocadas em cima do solo, não estão plantadas no solo, mas estão plantadas no vaso, e esse vaso tem um furo que passa por lá um shoresh katan, uma raiz pequena, então falamos com o problema de Rava, que as plantas desse vaso são consideradas que estão plantadas no chão e não recebem impureza. Qualquer coisa que está plantada no chão não recebe nenhuma impureza. Esse é o conceito. Mesmo que não está plantado no chão, uma vez que tem esse furo, estão conectados aqui, e já vimos esse conceito no DAF anterior, qualquer planta que não é o costume da pessoa replantar ela, mesmo que não está plantada no chão naquele momento, não recebe mais a impureza. Já vimos esse conceito. Agora, os sábios discutiram qual o tamanho do furo do vaso para ser considerado que as plantas que são plantadas no vaso estão plantadas no chão. Um sábio falou que é mocirimono. É só um buraco que passa por lá uma romã. E alguém, um outro sábio falou como Rava. Se é o furo que passa por lá uma raiz pequena, ele é suficiente para falar que as plantas estão plantadas no chão. Só com relação a essa lacha de Hershed Zraim, com relação a essa lacha de não receber impureza. Vesimaner, para você lembrar aqui os dois lados da questão, Para a gente não se confundir e falar que existe uma opinião que fala que kazait, um buraco que passa uma azeitona, então tem sido aqui na Gemara, é uma linguagem geral que se fala quando a pessoa pode trazer uma coisa grande ou uma coisa pequena. Aqui também, que Motsirimon é o volume grande, é o espaço grande do buraco, Vechadamamit é o espaço pequeno que Shoresh Katar, e ninguém falou o espaço intermediário, o volume para passar por lá uma azeitona, ninguém falou isso. A gente vai lembrar que uma opinião é Echadamarbe é o maior dos volumes, que é uma Romã, Vechadamamit, o outro também falou que o menor dos volumes, que é Shoresh Katar. Fala como era. O sábio vai lidar agora com um utensílio grande de barro. Qual furo é esse que invalida o utensílio e não é mais um kli? Fala o sábio que é um buraco que passa por lá uma azeitona. Também já vimos essa opinião de Rava anteriormente. Se é um buraco que passa por lá uma azeitona, já se invalida, não é mais um kli. Por quê? Porque é um kli que comporta lá comidas e passa uma azeitona, já não serve mais para guardar comidas, porque vai cair as coisas por esse furo. Porém, Rava falou que se a pessoa designou isso para guardar romãs, continua sendo um utensílio. Por quê? Porque serve para guardar romãs, o furo que passa por lá uma azeitona não passa por lá uma romã. Uma vez assim, continua impuro. Porém, aqui o Sami vai discutir com Rava. O Marxixa Bereder Abba, Messayem Babishmeder Abeliezer. ועליהן ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה שאין מקבלים תומה לא מדברי תודה ולא מדברי סופרים. O sábio falou uma coisa diferente do que Rava falou. Esses utensílios que tem um furo que passa por lá uma azeitona é como um utensílio de galalim. Galalim é esterco de animal. Ou um utensílio de pedra. Ou um utensílio de terra, ou seja, uma terra que não foi feita fortificada no forno. São coisas que não recebem nenhuma impureza. Sheme cabrim tumá, lobe de vetorá, lobe de vetorá sofrim. Utensílios de esterco, utensílios de pedra, utensílios de terra não recebem nenhuma impureza. Qual é o conceito aqui? Mesmo que a pessoa designou esses utensílios para guardar uma romã, não recebem impureza. Isso pensou o sábio discutir com Rava. Rava falou que se tem um utensílio que tem lá um furo, que passa por lá uma azeitona e a pessoa designou para romãs, continua recebendo a impureza? O sábio falou que não. Se é um utensílio de barro que passa por lá uma azeitona, é como se fosse um utensílio de terra, de pedra, que não recebe impureza de nenhuma forma. Não pela Torá e nem uma impureza rabínica. Averiyan tzamit patirat shifkat drobo. Já vimos esse conceito anteriormente, tem um vaso de barro na tenda que tem lá um falecido, que tudo está impuro, a impureza de tomate oil. E tem lá um lacre em cima desse vaso de barro, o que está dentro não recebe a impureza. Shifkat drobo. Até tem lá uma rachadura, que a maioria da área do utensílio está aberta, não recebe impureza. No momento que tem lá a maioria do utensílio rachado e aberto, então o lacre já não salva mais o que está dentro. Terminamos o Perek Adrana Lacha Matnia, Melada Shem Perek Azorek, voltando ao assunto aqui, que a gente viu no começo da Maseret, jeitos que a pessoa carrega que está proibido, jeitos que a pessoa joga objetos que está proibido, jeitos que a pessoa estende um objeto que está proibido. Ou seja, no primeiro Perek vimos leis com relação a carregar. No sexto Perek vimos quais objetos a pessoa está obrigada por carregar na rua, da casa para a rua. Do sétimo até o décimo Perek vimos os volumes que proíbem a pessoa por carregar isso pela Torá. E agora, nesse Perek Azorek, a gente vai aprender assuntos de jogar um objeto de um lugar para o outro, estender um objeto de um lugar para o outro, de uma casa para outra casa com uma rua no meio, e assuntos um pouquinho diferentes, mas parecidos com o que a gente já viu no começo da Maseret. Para entender esse Perek, temos que introduzir também um assunto e revisar alguns pontos que já vimos. Pela Torá, a pessoa está obrigada por carregar se ele fez Akira, Otsaa e Anahá, ou seja, levantou o objeto de um recinto e descansou o objeto em outro recinto. Só assim a pessoa está obrigada. A pessoa está obrigada pela Torá o Korban Hatat, se a pessoa foi involuntária. Se a pessoa foi voluntária, estava condenada à morte, lo aleno. Se a pessoa fez a akira de uma superfície que tinha lá 4 tfahim por 4 tfahim, 40 centímetros quadrados mais ou menos, e a pessoa também descansou o objeto numa superfície que tenha lá também 4 tfahim por 4 tfahim, a mão da pessoa é considerada 4 tfahim por 4 tfahim, é a importância que a mão tem. Você já pensou em que pegou um objeto da mão de alguém que está dentro da casa e colocou na mão de alguém que está na rua, mesmo que ele não colocou numa superfície que tem 40 centímetros quadrados, mas colocou na mão de uma pessoa, tem a importância de 4 tefachim por 4 tefachim, 40 centímetros quadrados, está obrigado pela Torá. A mão da pessoa é secundária ao corpo dele. Se a mão está na rua e o corpo está na casa, então a gente vai conforme a casa, não conforme o que está na rua. E a pessoa é julgada conforme isso, a pessoa carregou e alguém que estava na casa com sua mão para fora, pegou da mão da pessoa que estava fora da casa e deu para alguém que estava na rua, também está obrigado pela Torá, porque carregou da casa para a rua. Existem quatro recintos com relação ao Rosh Shabbat de carregar. Existe um Reshut Rabim, é um recinto público. Existe um Reshut Yachid, um recinto privado. Existe um Carmelit, que é um recinto rabínico. Existe uma Komptur, que é um recinto que está completamente isento. A pessoa que carregou de lá para a rua ou de lá para uma casa está completamente isento. Começando por um Reshut Yachid, um recinto privado. É um lugar que tem lá, no mínimo, 40 centímetros quadrados de área, quatro paredes, no mínimo de 1 metro de altura, mais ou menos 10 tefachim, e serve para uma pessoa privada usar isso. A pessoa carregou de lá para a rua, está obrigado pela Torá. E o ar do Reshut Yachid é sempre do Reshut Yachid, ou seja, a altura, mesmo que tenha 2 metros de altura, 5 metros de altura, 10 metros de altura, está dentro da casa ainda. Até o céu é chamado de Reshut Yachid, e a pessoa aqui é considerada que carregou do Reshut Yachid e do Reshut Rabim também. Um Reshut Rabim, um recinto público, é um lugar que é designado para o público usar. É um lugar aberto, tem lá, dos dois lados tem uma abertura, não tem um teto, e tem lá no mínimo 8 metros de largura, 16 amot de largura, e é considerado um Reshut Rabim. O céu do Reshut Rabim não é Reshut Rabim, só é Reshut Rabim até 1 metro de altura do chão. Acima disso é uma Komptur, é um lugar que está isento por carregar de lá para outro lugar, está completamente isento. Existe um Carmelit. Um Carmelit é um recinto rabínico, é um lugar que não serve para o público usar, mas também não é Reshut Yachid, não é tão pequeno quanto Reshut Yachid, não é, serve para o público usar também, não é tão largo quanto Reshut Rabim, é um recinto rabínico. Pela Torá poderia carregar de lá para a rua ou de lá para casa, mas pelos rabinos está proibido. Também está proibido carregar Dalet Amot, 2 metros no Carmelit, do mesmo jeito que está proibido carregar 2 metros na rua. Existe uma Komptur, é um lugar completamente isento, não é nem rua, nem Carmelit, nem Reshut Yachid, nem um recinto privado, é completamente isento por carregar de lá para qualquer lugar. Agora falar a Mishnah, Zorek Mirshut Yachid Mirshut Rabim, Mirshut Rabim Mirshut Yachid Hayav. A pessoa que jogou de uma casa para a rua ou da rua para casa está obrigado Korban Hatat por estar jogando. Se a pessoa fez involuntariamente, tem que trazer o Korban Hatat. Mirshut Yachid Mirshut Yachid Mirshut Rabim Baemtsa. Se a pessoa jogou de uma casa para outra casa e tinha uma rua no meio, qual é a lei? Rabbi Akiva Mechaev, Mechachamim Potrim. Vamos ver na Gemara como se trata, que qual é a discussão de Rabbi Akiva e Chachamim. Rabbi Akiva fala que a pessoa que jogou de uma casa para outra casa, com a rua no meio, está obrigado por Bar Hatat. Os sábios, eles isentam a pessoa. Keitzer, como se trata esse caso que os sábios isentaram a pessoa? Tinha dois terraços. Um na frente do outro na rua, ou seja, de um lado da rua tinha um terraço, tinha a rua no meio, do outro lado da rua tinha outro terraço, e a pessoa que jogou de um terraço ao outro. Isso fala aqui a Mishnah Hamoshit, a pessoa que estendeu de um terraço ao outro, a pessoa que jogou de um terraço ao outro, Mizulezu Patur. Isso falou os sábios, que está isento, ou seja, cada terraço é um Reshut Yachid. Como a gente já falou, tem 40 centímetros quadrados de área no mínimo, está mais alto do que a rua, 1 metro, é o Reshut Yachid. Mas assim, a pessoa que carregou de lá para outra, o terraço do outro lado da rua, está isento conforme os Hachamim, conforme a Rabbi Akiva, está obrigado por Bar Hatat. Explica aqui a Mishnah outro caso. Um caso um pouquinho diferente. Os dois terraços estavam um do lado do outro, ou seja, no mesmo lado da rua. A pessoa que estendeu de um terraço ao outro terraço, Você quer que um Reshut Hayachid para outro Reshut Hayachid, com o Reshut Rabim no meio, está obrigado com o Baal Hatat por isso que ele estendeu. Vazorek Patur, a pessoa que jogou de um terraço a outro terraço está isento. Por quê? Qual é a diferença entre a pessoa que estendeu ou a pessoa que jogou? Shekar Haita Avodat Levi, Shte Agalut Zo, Achar Zo, Reshut Rabim, Moshitin Akrashim, Izulezu, Avalot Zorkim. Fala a Mishnah, a diferença da pessoa que estendeu ou a pessoa que jogou é a seguinte. Os Levim, quando eles desmontavam o Mishkan, o tabernáculo, eles primeiro colocavam em cima de uma carroça as toras de madeira, e as pessoas que estavam em cima dessa carroça, que é um Reshut Hayachid, é um recinto privado, tinha 40 centímetros quadrados, estava mais alto, 1 metro da rua, e as pessoas que estavam em cima dessa primeira carroça passavam para outra carroça que estava do lado deles, ou seja, como se fosse no mesmo lado da rua, estendia essas toras de madeira, e passavam, ou seja, de um Reshut Hayachid para outro Reshut Hayachid, com o Reshut Rabim no meio. Vamos ver se a gente encontra esse trabalho no Mishkan. Então também com relação à chamada proibido. Porém, eles não jogavam, Avalozorquim, eles não jogavam as toras de madeira. Duas opiniões nos comentaristas. Ou por causa do respeito às toras de madeira que eram sagradas, ou por causa do peso. Eram toras de madeira muito pesadas, não dava para jogar. Portanto, eles só estendiam. Então só está proibido o trabalho de estender uma coisa de um Reshut Hayachid para outro Reshut Hayachid, do mesmo lado da rua, porém com relação a jogar está completamente isento. Isso fala a Mishnah. Explica como era. Mikdi, Zrikat Odad de Otsai, Otsai Gufa Erractiva. Pergunta aqui a Gmará. Zrikat é uma tolada de Otsai. É uma tolada. Uma tolada é uma ramificação. Ou seja, um trabalho que não é tão importante assim, mas estava no Mishkan. Ou um trabalho que não estava no Mishkan, mas parece com um certo trabalho que estava no Mishkan, é chamado uma tolada, uma ramificação. Os trabalhos que eram importantes no Mishkan, os trabalhos descritos na Torá explicitamente, são avot melachot. São trabalhos raiz, trabalhos pais. Uma tolada é uma ramificação. A gente vai ver agora na frente qual é a diferença entre os dois. Mas pergunta a Agmará. Zrika, o ato de jogar, ou seja, jogar de uma rua para uma casa, ou de uma casa para uma rua, conforme todas as opiniões estão obrigadas com o Baal Hatat, é uma ramificação do ato de carregar? Otsa, gufa, irractiva. Qual é a fonte que proíbe a pessoa por carregar em Shabbat? A gente está falando com relação às ramificações, parece que a gente já sabe onde está escrito esse Al-Melachá de Otsa, onde estava escrito isso, Amar Rabbi Yohanan e Amar Kra. Falou o Pasuk, falou Rabbi Yohanan. Vai tzav Moshe, vai avir o kolba machane. Moshe mandou falar para todo o povo de Israel, não tragam mais coisas para o Mishkan. Fala agora, Moshe, onde Moshe estava sentado, onde ele morava? Ele morava no machane Leviá, no acampamento dos Levim. O machane Leviá é Juderabim Ave. Sabemos que o machane Leviá é como se fosse uma rua. Todo o povo de Israel entrava no machane Leviá para falar com Moshe Rabbeinu. Vê que a mãe de Israel está pedindo Mereshut Hayachid Yidchu, Mereshut Rabim. E Moshe Rabbeinu falou para o povo de Israel, não tragam mais coisas para o Mishkan das casas de vocês para a rua. Ou seja, era proibido carregar da casa para a rua. Fala Gemara, o Mimai de Shabbat cai. Você quer falar que o quê? Daqui está aprendendo a proibição de carregar da casa para a rua em Shabbat? Talvez não era Shabbat, talvez ele não estava advertindo o povo de Israel por causa dos trabalhos em Shabbat. Dirma Bechol Kai, talvez era durante a semana, o Mishum Deshlima La Melacha, talvez era durante a semana, e o povo não precisava mais trazer coisas para o tabernáculo, porque já estava pronto, já tinha suficiente materiais, que Dirtir, como está escrito no Pasuk, a Melacha e Tadayam, que o trabalho foi suficiente, ou seja, já tinha suficiente materiais para fazer o trabalho do Mishkan. Então a gente sabe que esse passuk se trata da proibição com relação a carregar em Shabbat, Gamar, Avará, Avará, Yom Kippurim. Tem uma Gzerá Shavá, um paralelo de duas palavras na Torá. Avará, Avará. O que significa isso? Tivah, Avará, Viru, Kolba, Mahané. Nesse passuk está escrito, espalham essa voz, essa ordem no acampamento do povo de Israel para não trazer mais coisas. O Tivata, em outro lugar na Torá, está escrito também essa palavra de Avará. Ve'avarta shofar trua. O que significa isso? Significa passe, ou seja, vai ter lá um barulho de um shofar no Yom Kippurim, no Yom Kippur do 50º ano do Yovel. No ano 50 do Yovel, os escravos eram libertados. tem muitas consequências do dia que tocar um shofar no Yovel, no Yom Kippurim, do ano do Yovel. Então, Maleala no Yom Assur, Afkar no Yom Assur, do mesmo jeito que lá, quando eu sinto essa palavra de Havará, era um dia que é proibido trabalhar. Também aqui, vai haver o Kol Bamachane, também se trata por Gzerah Shavá, também é um dia que é proibido trabalhar. Então aqui a gente vê que é no Shabat, e Moshe Rabbeinu estava ordenando o povo de Israel não trazer nada para o Mishkan por causa do trabalho de carregar. Pergunta agora, acho que era o Tzah, Ahnasá Minala. Encontramos que é proibido tirar de uma casa para a rua, do Machane Israel, das casas do povo de Israel, para o Machane Leviá, que era a rua. Ahnasá Minala, de onde ele sabe que é proibido entrar com o objeto da rua para casa? Responde Svarai. Mikdi, Merishut e Merishut, Mali Apuki, Mali Yuli. Pergunta a Gumaná: qual é a diferença entre tirar um objeto ou entrar com um objeto? Todo o trabalho de carregar é transferir um objeto de um recinto a outro. É a mesma coisa entrar ou sair com um objeto? Complementa a Gumaná: Mi Otsa, Toradá. Porém, a Otsa, ou seja, tirar um objeto da casa para a rua é um Avmelaha, é um trabalho raiz. Ahnasah Toladah, porém, entrar com o objeto da rua para casa é uma toladah, é uma ramificação. Por quê? Porque no trabalho do Mishkan, ninguém trazia coisas da rua para casa. Davam para o Mishkan coisas, ou seja, traziam da casa para a rua. Então o Avmelachá, o trabalho principal aqui é Otsah, tirar, e não entrar com o objeto na casa. Fala Gemara, o Mikdi, Amichayev. No final das contas, pergunta a Gemara, também com relação ao Av, a pessoa está obrigada a Korban Hatat, se a pessoa fez involuntariamente. E também com relação a Toladá, a mesma coisa, os dois são proibidos pela Torá. A Mai Karela Hai Av, a Mai Karela Hai Toladá. Por que chamou isso de um Av, isso de uma Toladá? Responde, Nafka Mina de Av, Ixte Avot Beade Adad, Inam Ixte Toladot Beade Adad, Mechaev Tarti. A diferença é o seguinte, se a pessoa fez dois Avot Melachot, dois trabalhos principais, trabalhos raiz, como moer e colher. São dois trabalhos que não tem nada a ver um com o outro. A pessoa fez os dois trabalhos Belém e Hat, sem saber que era proibido, traz dois Hataot. Ou duas Toladot, duas ramificações de dois avós diferentes, tem que trazer dois Hataot também. Veio a vida ao Metorada de Dei, porém se a pessoa fez o trabalho principal, o trabalho Av, e a Toladá dele, então quando ele está obrigado, não me revela nada, só está obrigado um Korban Hatat. Ou seja, a pessoa que, por exemplo, carregou da casa para a rua, e da rua para casa, Belém Echad, sem saber que era proibido fazer isso, tem que trazer um Korban Hatat só, pelo Avelachá de tirar da casa para a rua. O trabalho da Toladá está incluso nisso, e não tem que trazer um Korban Hatat específico para isso. Isso responde a Gamalá, por isso serve falar um Ave e uma Toladá, para a gente saber quais são os trabalhos que obrigam a pessoa um Korban Hatat ou dois Korbanot. Pergunta que maravilha, a beleza de Mechaev a Toladá de Makom Av, a mai caro la Av, a mai caro la Toladá, conforme a beleza que fala que a pessoa que fez o trabalho Av, o Av Melachai, a Toladá dele, também tem que trazer dois Korbanot. Então qual é a diferença de falar um Av ou uma Toladá, o que define cada um deles? Responde, Ach de Av e Mishkan Hashiva Karela Av, Ach de Lo Av e Mishkan Hashiva Lo Karela Av. A diferença aqui é que tudo que era importante para construir o Mishkan é chamado de um Av, uma coisa que era secundária lá, não é chamado de Av, mesmo que estava no Mishkan. E na Miach de Chtiva Kare Av, e de Lo Chtiva Kare Toradá. Uma outra classificação aqui é, tudo que está sido na Torá explicitamente é chamado de um Av, tudo que não está sido explicitamente é chamado de uma Toradá, uma ramificação. Porém, a Allahá é a mesma, a pessoa está sempre obrigada a um Korban pelo Av e um pela Toradá, mesmo que é de um mesmo Av. Continua, Beaditna na Zorek Dalitamot Bekote Lemala Measarat Fahim Kizorek Baavir Lemata Measarat Fahim Kizorek Baarets Azorek Baarets Dalitamot Hayav. A Gemara fala o seguinte: na a Mishnah da Kuf, a gente vai ver a Shem essa Mishnah. A Mishnah fala o seguinte: a pessoa que jogou Dalitamot uma coisa na rua, ou seja, 2 metros de distância de um muro. A pessoa jogou uma geleia lá, uma coisa que grudou no muro. Se ele jogou lemala be'asarat fachim, ele jogou acima de 1 metro de altura do chão, que zorek ba'avir. É como se ele jogasse no ar de uma rua, está isento. O ar de uma rua, como já vimos na introdução desse perek, é uma comptur. Você precisa jogar essa geleia embaixo, ou seja, dentro de 1 metro de distância do chão. É como se estivesse jogando na rua, da mão dele para o chão da rua. Está obrigado o Corban Hatat. Uma pessoa que joga um objeto na rua a distância de 2 metros, está obrigado o Corban Hatat. Pergunta agora, qual é a fonte para esse trabalho de jogar um objeto de um lado da rua para o outro lado da rua? Onde tinha isso no Mishkan? Explicar agora, maravilha, que aconteceu a pessoas que teciam lá as telas que usavam para cobrir o Mishkan, eles teciam elas e para emprestar para o outro a sua agulha, eles jogavam a distância em 2 metros, então a gente encontrava no trabalho do Mishkan jogar um objeto de 2 metros de distância. Pergunta Urgin Machatin Lamaleu, as pessoas que tecem telas precisam de agulhas? Usavam lá máquinas especiais para tecer, não usavam agulhas. As pessoas que costuram usam agulhas, não pessoas que tecem tecidos. Eu acho que entrou freio que marcatem zelas e corrija agora, deve ser as pessoas que costuram as telas, que jogam as agulhas de um para o outro, uma distância de 2 metros. Pergunta agora, Bedilma Gabeadad, Avoyatvi. Tá bom, pode ser que eles jogavam um para o outro, mas talvez eles estavam pertos. Não estavam a distância de 2 metros um do outro. Uma vez que eles estavam perto, então não tem uma fonte aqui, a pessoa que joga a 2 metros de distância está obrigado a corban hatat. Uma vez que eles estavam perto um do outro, uma distância de aqui de menos de 2 metros, não é chamado de estar deslocando um objeto de seu lugar, e não estou obrigado pela Torá por causa disso. Eles estão tão perto assim, você quer falar, eles vão acabar pinicando um ao outro. Então, no meio de costurar, eu vou acabar furando um amigo, porque o amigo está do lado dele. Fala, companheiro, tem aqui um meio termo. Tá bom que eles não estavam tão perto assim, para um furar o outro, mas também eles não estavam tão longe assim, de 2 metros de distância. Talvez estavam um pouquinho menos do que 2 metros, e não estavam aqui atingindo um ao outro. Era maravilhoso, achei que não erguei ele, e outros orquim burriar beiria. Corrija, companheiro, deve ser o seguinte. As pessoas jogavam sim no Mishkan um objeto a distância de 2 metros da Letamot. Como? Quando a pessoa estava tecendo lá as telas, ele pegava o carretel dele e ia jogando embaixo de um fio, em cima de outro fio. E chegava a jogar também a distância de 2 metros, porque as telas eram bem largas. Então a gente encontra que se jogava no Mishkan uma distância de 2 metros. Pergunta agora, velo, ogdo, beyado? Tá bom que ele jogava esse carretel a 2 metros de distância, mas o que acontecia lá? Ele tinha o fio em sua mão, ele jogava o carretel, mas ele não deixava toda a linha fugir. Ele estava segurando aqui a linha, jogava o carretel para costurar. Não está jogando nada de seu lugar, estava segurando isso na mão ainda. O último fio do carretel, o que acontecia? A pessoa jogava esse carretel, e aí se desprendia o carretel da mão dele. Está jogando o carretel a uma distância de 2 metros? Pergunta a minha velha, uma computura, Kasla. Tá bom que ele estava jogando o carretel, mas onde é esse carretel? Embaixo da tela. Ele jogava lá embaixo de um fio, em cima de outro fio, e o carretel acabava caindo embaixo da tela. Se é embaixo da tela, não é uma rua, porque um teto aqui sobre a rua faz com que estar embaixo do teto não é mais rua. Uma rua é um lugar por essência, é um lugar aberto. Então se a pessoa está jogando e está caindo embaixo da tela, não está jogando na rua a 2 metros, está jogando num recinto privado, não tem problema. Resposta é que quando a pessoa emprestava para o amigo esse carretel, jogava para o amigo uma distância de 2 metros até chegar no amigo. Pergunta na mesma pergunta que a gente viu anteriormente. Vidima Gabeadad e Avuyatvi. Talvez eles estavam um perto do outro, não estavam longe de 2 metros. Matodad e Behefet. Se é assim, um vai acabar dando pancadas no outro. Vai acabar jogando, vai ficar. Cada vez que vai se mexer, vai atingir o amigo dele. Como se eles estavam longe. Vidima Shalhuf e Avu Meshalfafe. Pergunta na mesma. Tá bom, eles não estavam tão perto assim. Mas não estavam tão longe assim. Pode ser que eles estavam a uma distância de 2 metros aqui um do outro. Intercalados. Um estava mais para dentro, um estava mais para fora, e um não atingiu o outro. Se eles queriam dar um carretel um para o outro, iam dar uma distância menos de 2 metros, mesmo que eles não iam dar pancadas um no outro. Fala Gemara, Vetu, outra pergunta. Mishaili me Haddad? No Mishká, ninguém pegou emprestado de ninguém nada. Beatália Luda. Luda é o nome de um sábio, ele explicou numa braita. Ish me melartou, xerema ou sim. Cada pessoa fez o seu trabalho que eles faziam. O que significa isso? Me melartou, você vendo, você me melechet haverô. Existe um elogio aqui para o tabernáculo, para o Mishká. Cada pessoa no Mishká tinha seus utensílios prontos e não precisava emprestar para ninguém e nem pegar emprestado de ninguém. Então a gente não encontra no Mishká que alguém emprestava para ninguém. Betu, outra pergunta. Mas a vida de Tamod Birchut Rabi Minala? Outra questão é a pessoa que ele locomove o objeto na rua a 2 metros. Dali Tamod. Onde ele sabe que isso está proibido? No Mishká? Onde estava isso? Minala de Mechaev, ela conta de Tamod Birchut Rabi Gumarag Mirela. A resposta é que toda essa distância de 2 metros na rua, tanto jogando quanto carregando, é uma Gemara Gemirelá, uma tradição que a gente tem desde Moshe Rabbeinu, que essa é a lei. Não tem uma fonte explícita dos psukim para isso. Continua a Gemara. Amar aviudá amar shman mekoshesh ma'avir arba amod berchut rabim hava. Em relação ao assunto do mekoshesh. Mekoshesh era uma pessoa que transgrediu o Shabbat lá. No meio que as pessoas estavam lá cumprindo o Shabbat, ele foi fazer alguma coisa com madeiras. A gente não sabe o que ele fez, ele foi morto. Mas a gente não sabe que trabalho ele fez. Rabiudá, em nome de Shmuel, falou, Mekoshesh, ele carregou uma madeira 2 metros de distância na rua. De Matnitatá, na Breta tem sido diferente, Toleshava. A Breta está falando que ele colheu, ele arrancou do chão alguma coisa. Ravacha Berabiakov meamerava. Ravacha, filho de Rabiakov, fala que ele fez um monte. Ele juntou lá produções, madeiras ou qualquer planta e fez um monte lá. E fez o trabalho de Meamer. Não pode fazer montinhos de produção no Shabbat. Foi isso que ele fez, por isso ele foi morto. Que diferença faz o que esse Mekoshesh fez em Shabbat? Que diferença faz pra gente? Responde agora a Lekederav, como Rav falou. De Amarav, Matzati Megilat Starim Beira Bihia. Rav falou que eu encontrei um pergaminho escondido na Yeshiva de Rabihia. O que significa isso? Naquela época as pessoas não escreviam Hidushim, era proibido escrever Hidushet Torah. O que eles faziam é para não esquecer um Hidush, eles escreviam e escondiam isso, para ninguém ver. E Rav encontrou um pergaminho desses na Yeshiva de Rabi Chia. Bekatuv, está vencido nesse pergaminho. Isse Ben Yehuda Omer, Isse Ben Yehuda falou, Avot Melachot Arbaim Chaserachat, 39 trabalhos proibidos em Shabbat, Ve'eno Chayav Elachat. E se a pessoa fez todos os trabalhos proibidos em Shabbat, aparentemente isso que ele quer falar, a pessoa transgrediu os 39 trabalhos, só está obrigado o Korban Hatat ou a pena de morte por um dos trabalhos. Só um Korban está obrigado se a pessoa fez todos os trabalhos proibidos em Shabbat? A Mishnah falou diferente, a Mishnah falou 39 trabalhos proibidos em Shabbat. E perguntamos, por que tem que falar esse número 39? É só contar, tem sido todos os trabalhos da Mishnah. E a Rabbi Yochanan, Sheimansan Kulam Beilem Echad, Chayav Al Kola Echad Veachat. E a Rabbi Yochanan falou que se a pessoa fez todos os trabalhos proibidos em Shabbat, sem saber que era proibido, está obrigado por 39 Hataot diferentes. Então como pode ser que esse Ben Yehuda falou diferente disso? Deve ser que esse Ben Yehuda falou que dentro desses 39 trabalhos proibidos em Shabbat, tem um dos trabalhos que não obriga a pessoa a Korban Hatat. Ou não obriga a morte. E não sabemos qual dos trabalhos em Shabbat não obriga a pessoa ao castigo. Uma vez assim, a gente não pode matar ninguém e nem obrigar ninguém a Korban Hatat. Por quê? Porque talvez ele está isento. Talvez ele fez um desses trabalhos que não obriga a pessoa. Então fala que maneira vida pshitare de amavir hayav. Essa diferença aqui, pra gente, o que o Mekoshesh fez? O que for que o Mekoshesh fez, a gente já sabe que com relação àquele trabalho, está obrigado o Korban Hatat, está obrigado à morte também. Isso fala que Marabildá, com certeza fala que a pessoa que carregou em Shabbat, está obrigado à morte, está obrigado o Korban Hatat, se ele fez isso involuntariamente, porque foi isso que o Mekoshesh fez. O Matnita, Pshita, Lede Toresh Hayav, conforme a Braita, está claro que a pessoa que desprendeu uma coisa do chão está obrigada ao Korban Hatat. E não foi isso que Simeon pensou em falar. Como foi Rav Chaim Yaakov? Como você tem a pessoa que fez um montinho de produção, está obrigado à morte, ou está obrigado pelo Bar Hatat, e não foi com relação a isso que esse Mirudá falou. Cada sábio sustenta aqui com relação àquele trabalho que ele falou, que foi o que o Meshul Mikoshesh fez. Então a gente não tem nenhuma dúvida, com certeza aquele trabalho está obrigado por Bar Hatat, se a pessoa fez bemezida, está obrigado à morte. Continua com o Meratim Rabbanan Mikoshesh Zetzlofchad. Mikoshesh era Tzlofchad. Tzlofchad é aquele pai das cinco filhas que não tinha nenhum menino, ele morreu. A Torá fala que ele morreu por causa de um pecado que ele fez e as filhas dele queriam herdar a Nahalá dele, as terras dele. E Moshe Rabbeinu realmente falou que eles estão aqui merecendo isso e vão herdar as terras do pai. Fala a Braita, Mikoshesh é Tzlofchad. Tzlofchad foi aquele que transgrediu o Shabbat. Vehenu Omer, Vayu Benei Yisrael Bamidbar, Venceu Ish, como está sido, pelo povo de Israel estava no deserto, encontraram uma pessoa transgredindo o Shabbat, o Leal no Omer, e mais frequente nesse livro da Torá, Avinu Omer Bamidbar, nosso pai morreu no deserto. Que diferença faz para a gente saber que o pai dessas meninas morreu no deserto? Tem que falar uma Gzera Shavak, que deve ser um paralelo entre essas palavras Bamidbar duas vezes. Mas Leal Tzlofchad, ela fica Tzlofchad, do mesmo jeito que lá se trata com relação a Tzlofchad, o pai dessas moças que vieram pedir a terra dele, também com relação a Mikoshesh, desse do Bamidbar, é Tzlofchad. E vira Rabi Akiva, isso falou Rabi Akiva. Amar lo Rabi Yehuda ben Beteira. Falou Rabi Yehuda ben Beteira para Rabi Akiva. Akiva, ben kachu ben kachatati de Tinetadim. Falou o sábio para Rabi Akiva. Você de qualquer jeito está culpado aqui. Por quê? Im kidvarecha Hatorá que satou batá megaleotó. Se é como você está falando, que foi Tzlofchad que fez isso, também você está culpado, você vai ter que prestar contas. Por quê? Porque a Torá escondeu isso e você revelou isso. A Torá não falou explicitamente que foi Tzlofchad, você está revelando, vem lá. Atamotsi, lá, fala todo tzadik. Se você está errado, então você está falando um nome mal para Tzlofchad, uma fama para ele, que ele transgrediu o Shabbat. Pergunta como ela vê lá, Gamar, que será Shabbat. A Bekiva não falou da opinião dele própria. Tinha uma Gzera Shavah que Bamidbar, Bamidbar. Fala uma Gzera Shavah logamara. A Yehuda ben Beteira não recebeu essa Gzera Shavah dos rabinos dele. Sabemos que a pessoa não pode deduzir uma Gzera Shavah, um paralelo de duas palavras por si só. Tem que receber de seu rabino isso. E a Yehuda ben Beteira não recebeu, e a Bekiva assim recebeu. Ela me enxava. Pergunta aqui a Gmará, conforme eu diria a Yehuda ben Beteira, qual foi o pecado que Tzlofchad morreu? A Torá, ela fala explicitamente que ele pecou em algum pecado. Qual o pecado que ele fez? Me via filho Ava. Eles eram do Maafilim. Os Maafilim foram aquelas pessoas que depois do decreto que toda a geração dos Meraglim ia morrer, aquela geração que acreditou nos espiões que foram à terra de Israel, voltaram falando Lashon Hará da terra de Israel, acreditaram neles, começaram a chorar, Hashem falou que todo mundo tem que morrer. E tiveram pessoas do povo de Israel que ficaram muito, muito chateados com isso e quiseram naquele momento entrar na terra de Israel. Voltaram atrás, subiram na montanha e queriam já entrar na terra de Israel, atacar os Amalequim e os Cananeus que moravam lá na entrada da terra de Israel. E Moshe Rabbeinu falou, não entra, vocês vão morrer, melhor não entrar. Essas pessoas subiram na montanha e os Amalequim e os Cananeus atacaram eles e mataram eles. E falaram, mas não, Tzlofchad era um deles, não é um pecado tão grave quanto o Lechal el Shabbat. Por isso eu falei que a Bíblia me meterá, que é mais leve do que a Bíblia que eu pensei em falar. Continua a Gmará, que eu sempre dava a Taomer, a gente encontra esse mesmo conceito em outro lugar. Veicharaf Hashem, Bam Vaelach. Hashem ficou bravo com Aaron e Miriam e foi embora. Aaron e Miriam falaram a Lashon Hará de Moshe Rabbeinu. Não gostaram que Moshe Rabbeinu se separou de Tziporá, sua esposa. E Hashem ficou bravo com eles. Meramente Alfa Aaron e Tzitará. Miriam com certeza ficou leprosa. Porém, fala Rabi Akiva aqui, que também Aaron ficou leproso, de ver Rabi Akiva. Porque assim, do Vayichara Af Hashem Bab, Hashem ficou bravo com eles, também com Aaron, e também com Miriam. Deram um castigo para os dois, deve ser, que é a lepra. Amalo Rabi Yehuda ben Beteira Akiva, Berkahu Berkah Adatil e Tinetadin. Falou Rabi Yehuda ben Beteira para Rabi Akiva, de qualquer jeito você vai ter que prestar contas. Imkidvarecha Torah Kisatom Batamigaleuto. Se é como você falou, a Torá escondeu isso que Aaron ficou leproso e você está revelando isso, vem lá, se você está errado, Você está falando uma má fama para Aaron, que Aaron ficou leproso, uma vergonha para um tzadi como Aaron ficar leproso? Vela, aktiv, bam. Pergunta agora, está escrito bam. Hashem ficou bravo com eles. Deve ser que deu castigo para os dois. A lepra para os dois. Responde agora, o Benizifa, beama. Não, deve ser que Hashem ficou bravo com os dois, mas só deu a lepra para Miriam. Porém, Aaron não recebeu a lepra, talvez, a gente não sabe. Isso foi o lepra de Meteira. Então, quem entrevê aqui vai ter que prestar contas. Isso fala que amanhã, beleza, deixar amanhã. A gente tem que começar um novo DAF. Por hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.